サバーラーショ
ー。Sejam bem-vindos a um novo episódio do Subara Show. Meu nome é Mário, um eterno figurante na área de desenvolvimento de jogos. Ainda não publiquei nada sob meu nome, né? Utilizando o meu nome pessoal, apenas da indústria, né? De outras empresas. Mas hoje eu estou aqui com alguém que está publicando um jogo. Estou muito feliz por isso. Por favor, se presente.
Olá, eu me chamo Danilo Ganzella. Já conheço o Mário de trabalhar com ele. E eu entendo muito bem o que ele quer dizer com isso de ser figurante de desenvolvimento. É meu primeiro jogo lançado agora aos 32 anos. Então, eu entendo bem como que é essa sensação.
Ah, mas não tem idade pra lançar jogos. Só tô falando isso porque eu tenho ainda vontade de lançar algo sobre meu nome. Mas, cara, a gente tá aí trabalhando na área de jogos há algum tempinho, né? Mas a gente vai falar sobre isso. WarioWalk é um jogo de aventura com elementos de RPG, onde o jogador controla uma programadora chamada Hada, que utiliza seu software chamado The WarioWalk para se ver livre de vírus que dominaram os sistemas digitais. O jogo possui gráficos 8-bits e será lançado no Steam em 21 de setembro. Eu tive o privilégio de ver o Danilo trabalhar nesse jogo já há algum tempo, né? Conta pra gente, Danilo, como que surgiu a ideia para desenvolver o WarioWalk e como é que foi o início do projeto?
Então, o WarioWalk é uma ideia que... um sonho, né? Assim, por dizer que eu sempre tive, né? Não lembro exatamente qual foi o momento que eu queria, né? Criar uma coisa minha. Mas eu diria que foi lá pra 2010, mais ou menos. Eu queria realmente lançar um jogo meu, né? Videogame fez parte da minha infância, né? E eu lembro que eu me apaixonei por jogos, assim, pela criação de jogos, quando eu tinha 14 anos e eu conheci o RPG Maker. Então, foi um longo processo, não foi uma coisa que saiu do nada.
A sua história vai bater muito com a minha também, porque eu também meio que comecei com RPG Maker, assim.
É, né, meio que na nossa época era o que tinha e era muito acessível, né, muito fácil de fazer com RPG Maker.
Ou era isso, era o Mugen. Aí você fazia um jogo de luta com, tipo, o Ronald McDonald e o Relâmpago McQueen.
Sim, exatamente. Era uma... Esse eu baixava os packs de Mugen e aí lutava várias
vezes. É, só isso que você fazia.
O que mais eu gostava era que o Goku, tipo, o Super Saiyajin 12, assim. Surreal, assim. Mas é, cara, e o RPG Maker era, cara, era uma loucura, porque eu lembro que eu não sabia programar e, por exemplo, eu não sabia fazer if, mas eu sabia, por exemplo, que... Eu tinha um negócio lá que, se o usuário tinha um item, acontecia um evento. Então, eu ficava dando item, chamava de evento item. E aí eu conseguia fazer, tipo, uma pessoa falar uma coisa, depois falar outra. Uhum. Porque eu não sabia declarar variável, não sabia nem o que era isso, sabe? Era muito legal, cara. O mais legal é que você podia fazer uma coisa sua, você podia fazer uma coisa com seus amigos, né? Eu fazia muito, colocava o pessoal da escola, inventava o texto e distribuía. Eu gravava em CD pra distribuir na escola, assim. Eu queria fazer faculdade de jogos, né? Mas ainda na minha época, que eu me formei no ensino médio em 2006, era muito... tinha muito pouco no Brasil. Eu acho que não tinha nada praticamente em 2006, eu diria. Ou quase nada, né? E eu tinha muito medo, né? De ficar sem emprego, né? Então, fazer primeira faculdade de ciência da computação. Mas ainda assim, eu sempre tive esse foco em games, né? Meio que era o objetivo. E se nada desse certo, eu ia tentar outra coisa, né?
Na época que você escolheu, já tinha faculdade de jogos, então?
Já tinha. Eu acho que já tinha, é verdade. Acho que eu tinha acabado de começar, por exemplo, na EMB. Eu acho que na EMB que já tinha.
Aqui em São Paulo, sim.
É. Eu não lembro agora se já tinha mesmo... Agora eu fiquei com dúvida, hein? Se eu tô sendo anacrônico.
É porque a gente tem idade parecida. Quando eu entrei em computação, não tinha ainda.
E você entrou em 2006 também?
Em 2007.
É, eu acho que não tinha mesmo. Eu acho que eu tô viajando. Eu acho que da segunda vez que eu fiz duas faculdades, a segunda vez que eu fazia em 2010 que tinha.
É, então, eu lembro que, sei lá, acho que no Senac abriu uma oportunidade em 2009, 2010. E eu lembro que caramba, cara, eu podia ter pedido uma transferência, alguma coisa assim. Me veio na cabeça, sabe? Que loucura. Sair de computação pra ir pra jogos, assim.
É, cara, assim, era muito incipiente ainda, né?
É.
E eu lembro que quando eu arranjei o primeiro trabalho em jogos, foi em 2009. Na Kidiguru.
A gente trabalhou na mesma empresa. Que eu trabalhei na Insólita, mas depois que eles né, se separaram.
Nossa, foi depois de se separarem?
Foi.
É porque eu acho que eles eram separados, aí juntaram, aí
separaram. Era isso. Tinha Insólita e a Webcore Games. Aí falaram, vamos desenvolver Freakscape e se juntaram. Fizeram, acho que Freakscape mais algumas coisas e depois separaram de novo.
Eu acho que eram três, era a Insólita, a Abdução e aí... E a Webcore. A Webcore é que... Não, eu acho que a Webcore, na verdade, veio depois com o Globo Game Futebol. Eu acho que, a princípio, ou antes disso, era só Abdução... O Kidiguru era Abdução e a Insólita. Que era basicamente o que tinha em São Paulo, assim.
Era meio que isso mesmo.
Era isso, assim, né? Enfim, trabalhei com muita gente lá que conheço até hoje, que trabalha com jogos, né? Tem o Glauber Kotak, tem o... como chama? O
Martin também.
O Martin continuou, não sei se ele tá hoje, mas
ele continuou. Ele tá como diretor de desenvolvimento da Quimera, mas é um estúdio de desenvolvimento de escala da Alemanha.
Ah, caramba. Você conheceu ele, você teve bastante relação com ele, né?
Eu trabalhava do lado do Martin, ele ficava tocando bateria o dia inteiro do meu lado, assim, o dia inteiro. O Glauber também, o Glauber sentava atrás de mim.
Eu também trabalhei com eles. Mesma coisa, assim. E era engraçado porque era uma casa, assim. Eu quando eu cheguei lá, eu achei que ia me roubar, sei lá, porque... Porque eu não tava acostumado, né? E hoje é meio que normal isso, assim. Mas antes, todas as empresas eram empresas de baia mesmo. Né? Não era estúdio, né? Eu trabalhei lá e foi a primeira vez que eu usei Unity. Era 2.6, a Unity 2.6.
Uhum.
E era... Nossa, e era muito legal, assim. Eu ia feliz trabalhar, assim, sabe? Era realmente o que eu gostava de fazer, né? Mas engraçado que rapidamente teve uma troca do cenário, né? Que aí do nada chegou os indies, né? E a oportunidade de você fazer o seu próprio jogo, que antes era uma coisa meio rara, né?
Uhum.
Mas se você pensar, por exemplo, hoje, né? O último ano saiu 10 mil jogos na Steam. Já quase que virou, tipo, igual livro. É uma das mídias mais acessíveis, né? Escrever um livro é uma das mídias mais acessíveis, né? E é louco, porque... Por exemplo, o cinema nunca teve isso, né? O cinema, né, tem muito produtor independente, claro, mas é difícil você conseguir angariar um grande público sem uma grande produção, né?
Uhum.
E tanto livro quanto jogos, hoje em dia, sem necessariamente uma superprodução, né? Às vezes é uma pessoa só, muitas vezes é uma pessoa só, consegue, né, chamar muita atenção, né?
Uhum.
E foi exatamente por isso que eu mudei meu foco. Eu tinha muito sonho de trabalhar na Nintendo, essas empresas grandes, assim, e logo isso caiu por terra, né? Meio que eu mudei e eu queria fazer meu próprio jogo, assim, e que foi... enfim, não tinha esse nome ainda, o Wirewalk, né? Esse nome eu acho que eu fui dar pro projeto em 2018, que eu comecei em 2017, mas que já era... Acho que a quinta ou sexta tentativa de fazer um próprio jogo, né?
Uhum.
Como eu fiz essa faculdade de exatas, né? Essa computação, igual você, eu tinha muito medo de ficar bitolado. Ser uma pessoa muito, né? Muito, muito quadradona. Eu queria desenvolver outras áreas minhas, né? Mas eu queria fazer uma faculdade pública. Eu tinha gostado muito da minha faculdade que eu tinha feito na FEI, que era particular. Então eu pensava, poxa, eu vou fazer a faculdade pública, pelo que todo mundo fala, é muito melhor, né? E aí que decidi fazer Mediologia na Unicamp, antes ainda de começar o desenvolvimento de jogos, meio que pra ter um background mesmo de arte, né, de história da arte, de enfim, de qualquer coisa que não fosse, né, um monte de beats, né.
Mas você, então você escolheu Mediologia porque você estava buscando algum aprimoramento com artes ou coisa parecida em jogos, é isso?
É, exatamente.
Esse curso tinha acabado de começar também na Unicamp, não tinha?
Foi, esse curso começou em 2004, tanto que o Marcelo, que é o artista que fez a arte do meu jogo... E a
box foi, art, o pode... Marcelo fez pra você? Eu não sabia.
Foi. Não, eu paguei ele, mas foi.
Eu não sabia, que da hora, cara.
Foi, é dele a arte. Eu não consigo fazer uma arte HD assim, é muito, muito boa.
Que da hora, cara.
Enfim, né, o Marcelo que trabalhou com a gente na Dois Mundos e... Enfim, ele também fez esse curso, só que ele foi, acho que uma das primeiras turmas, não sei se foi a primeira ou a segunda. Era um curso novo, ainda é um curso novo, né? Eu acho que Mediologia e Jogos são os cursos mais novos que tem, né? Mas o fato é que são coisas novas, que estão ainda meio se achando, né? Mas eu... Enfim, achei que ia conseguir fazer isso e fazer faculdade. Cara, a faculdade era muito... Consumia muito, assim. Era integral. E eu trabalhava pra poder me manter junto. Então eu não conseguia fazer quase mais nada, né? Então, não deu pra fazer tudo junto, né? Eu tive que esperar me formar primeiro pra começar. Eu acho que a primeira vez que comecei a fazer esse jogo, assim, com a cara... Que assim, engraçado, eu tenho vários demos, vários Wirewalks, assim. E eles todos têm a mesma cara, assim. São vários protótipos, né? Mas foi lá pra 2003, 2014, que eu comecei a fazer esse jogo com a minha cara, né? E eu não sabia ainda pra onde eu tava indo. Era um side-scroller antes, né? Uhum. Parecia muito Mega Man com zero, porque você não tinha ataque de longe, né? Era de perto, era só melee. Mas era isso, assim, eu queria fazer um esquema. A minha ideia inicial era combinar música com gameplay. E que hoje acontece muito, né? Tem tanto o Crypt of Necrodancer, uhum. Tem o Muse Dash. O que não falta é jogo que combina música com gameplay, né?
O Muse Dash, por um acaso, ele tá vendendo horrores recentemente, né? Ele foi um dos jogos mais vendidos lá na China, assim.
É meio louco, porque eu acho que... nessa época eu queria fazer o Muse Dash, assim, mas nunca consegui chegar na fórmula. Uhum. E aí, quando eu vi, pronto, eu falei, putz, era isso que eu queria chegar, não consegui. era muito o que eu pensava em chegar, mas, cara, eu não gostei do final dos contos. Porque é isso, né? Eu só consegui finalizar o jogo quando eu abandonei uma ideia, que era essa ideia que eu tinha de sincronizar com música, porque eu mesmo não gostava disso. E era meio estranho fazer um negócio que eu não sabia se eu gostava, né? Era quase que... E eu não sei de onde veio essa ideia, mas eu sei que eu consegui me endireitar mais quando eu abandonei ela e fui voltando mais pra algo que eu gostava mais de jogar quando eu era criança, que era mais RPG-ação. Eu acho que RPG-ação sempre foi o meu estilo favorito de jogo, né? Eu tenho problema com RPG porque eu tenho problema com muito diálogo, muita fala, acho muito moroso. Mas a RPG-ação eu sempre achei que combinou bem, assim, não tem tanta fala, tem mais ação, né? Enfim, mas eu tentei fazer esse jogo primeiro sozinho, e eu chamei alguns amigos que eram artistas, mas eu sempre tive muita dificuldade de convencer as pessoas de fazer as coisas. Eu tenho muita vergonha de incomodar, muito medo, né?
Uhum.
Então, era difícil... Até porque não tinha dinheiro pra pagar eles, né? Eu tava no final da Unicamp, eu tava numa situação financeira difícil, porque eu tinha que trabalhar home office, o que dava, muito pouco. E é muito caro o custo de vida lá, que a maioria das pessoas que moram lá são bancadas pelos pais, né? Eu era, tipo, a exceção da exceção. Eu era praticamente o único que não tinha... não era bancada pelos pais lá, né? Até porque eu também já era um pouco mais velho, né? Do que a molecada que tava lá.
Uhum.
Mas enfim, e aí era muito difícil, porque eu não conseguia avançar, né? Eu não conseguia convencer as pessoas de me ajudar. E eu também não conseguia fazer arte, porque primeiro eu tentei fazer isso com os amigos. Depois eu falei, não, vou fazer minha própria arte. Aí em 2015, acho que 2015 já foi a segunda tentativa. Era muito parecido também, só que era menos musical. No começo tinha uma música tocando e os inimigos apareciam conforme as notas.
Uhum.
O segundo não, o segundo era o background que reagia conforme as notas. Que é muito parecido com o vídeo do Airwalk hoje, o vídeo que eu fiz, o trailer, né?
Uhum.
E você jogava normal na frente, não influenciava no gameplay. Que eu gostava até, tem essa build, tem alguns vídeos lá no YouTube que eu lancei no Game Jolt. O visual não me agradava, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande em desenhar. Eu acho que é um pouco também, não sei se você tem a mesma, mas...
Eu não desenho, esse é o meu problema.
É, né? Eu também não. Eu tenho essa dificuldade enorme, eu vejo um quadro branco, aquilo me assusta, assim. Aquele monte de pixel. Me dá ansiedade, me dá... Eu começo a pensar em todas as possibilidades, uhum, de uma vez, assim.
Mas você tem a técnica pra desenhar?
Não. Não, eu nunca aprendi a desenhar na mão, assim. Eu pratiquei um pouco, mas eu vou te falar como é que eu resolvi esse problema. Porque, assim, eu tava nessa sinuca de bico. Porque, né, eu não conseguia convencer ninguém, até porque eu não tinha dinheiro. Eu também não sabia desenhar alguma coisa. Então, a primeira coisa que eu... E assim, eu até tentei desenhar, mas não gostava do que eu via. Eu me sentia muito mal, assim. Desenhar, abrir o Photoshop pra desenhar, pra mim, era um martírio, assim. Era como se eu ficasse forçando meu cérebro a fazer uma coisa que ele não queria, assim.
Uhum.
E é muito diferente de programar pra mim. Programar era uma coisa que, mano, eu queria... Não queria parar, assim. Era muito divertido. Era muito legal, era muito fácil, né? Eu pratiquei muito, né? Porque programar pra mim era fácil, era gostoso, né? E pra desenhar não, pra mim desenhar é doloroso, né? Mas eu acho que tem muito a ver com o problema de ansiedade que eu tenho. Por exemplo, o Zelda novo que saiu, o Breath of the Wild. Uhum. Pessoas amam esse jogo, mas pra mim ficou miserável quando eu jogo ele, assim. Porque é tantas coisas, possibilidades que você pode fazer em qualquer ordem, que eu fico só tentando achar a melhor logística. Não sei se você sentiu isso, se você sente isso.
Então, eu sim, eu também sofro de ansiedade também, mas Zelda, eu acho que foi um misto dos dois. Eu senti bastante ansiedade, mas eu consegui, tipo, falar, caramba, eu vou fazendo as coisas aqui, eu vou completar o mapa inteiro, etc. E quando eu percebi, eu tinha esquecido a ansiedade, eu tinha focado em fazer as ações, sabe? Foi talvez um processo terapêutico. Mas é que aí foi comigo, né? Não dá pra generalizar.
É, eu acho que talvez hoje seria muito diferente, né? Comigo também, eu acho que ia ser uma outra coisa. Eu não ia me importar tanto. Mas eu tenho esse problema de maximização, assim. Uhum. Na minha vida. E ainda mais de logística, assim. Eu maximizo todo tipo de logística.
Eu sei o que você tá falando. Você quer fazer as coisas de uma vez, assim, né? É otimizada.
Exato, assim. Até o movimento que eu faço do meu corpo em casa, eu quero fazer, assim.
Eu sei.
É louco isso.
Eu tenho isso também. Tipo, por exemplo, se eu for fazer as tarefas domésticas, eu tenho que pensar qual que é o meu custo-benefício em, sei lá, o que que eu tenho que começar a fazer, sabe? Já coloco tudo em ordem pra minimizar o meu custo. Tipo, é ridículo isso, mas é parte da ansiedade também.
É, exato. E, tipo, se for limpar a casa, por exemplo, essa loucura, assim, de, tipo, que balde eu encho quando...
também tem isso. É uma bosta, velho.
É muito doloroso, assim. E, cara, por que eu gostava dos jogos Zelda antigos, né? Que é como decidi fazer o Air Rock no final. Porque você não tinha o mundo inteiro pra explorar. E porque você tinha... Você reutilizava as mesmas armas o jogo inteiro. Então você tinha só dois slots, dois botões. Duas ações, normalmente, que é espada e escudo. Né? Você vai ganhando mais coisas, mas... E com isso, com poucas coisas, elas eram usadas de diversas formas, né? Então o mesmo styling pode matar o inimigo, pode acessar, abrir uma porta, pode fazer uma outra coisa, derrubar o chefe e tal, né? E eu acho que os jogos, tem muitos jogos que tem muita mecânica, né? Tipo assim, muitas mecânicas específicas, ainda mais esses roguelikes, assim, que faz um milhão de coisas, assim, se, tipo, você tem... Um milhão de tools, assim. Você pode bater o inimigo, você pode arremessar, você pode atirar, você pode jogar uma bomba, você pode... Tipo, são muitas, são coisas. Tipo, você tem 30 formas de matar o inimigo. E todas funcionam. E, tipo assim, no final, o ataque mais básico, às vezes, é sempre melhor. Então, tipo, você fica meio... Sei lá, meio estranho pra mim isso. Mas, enfim, voltando um pouquinho, né? Eu tinha esse problema com a arte, né? E aí, como eu não consegui... Eu não ficava satisfeito. Eu sentia vergonha do que eu fazia em relação à arte. E eu lembro que eu fui falar com o Glauber Kotak, um dia, assim, ele falou pra mim que a resolução era muito alta que eu escolhi, assim. Isso ficou comigo, assim, tipo... É verdade, eu não tinha habilidade bastante pra controlar tanto pixel. E aí eu tentei fazer o seguinte, em vez de eu fazer o meu jogo, eu decidi me juntar a um artista que já queria fazer um jogo, e junto com ele. E aí ele já é um bom artista, eu sou um bom programador, já ia dar certo.
Mas como que você conheceu esse artista?
Então, eu conheci lá num grupo do Facebook que tinha, que era Boteco Gamer.
Aham, uh-huh. O Extinto.
É, o Extinto, que o dono era Daniel Zissou, que também era dono aqui de Guru. É, um dos donos, né? Uh-huh. E enfim, e aí eu conheci... E deu muito certo, assim, no sentido, no começo, né? No sentido de que o jogo tava chamando muita atenção, tava ficando muito bom. Mas o problema é que aquilo não me preenchia. No final das contas, eu ficava muito em segundo plano. E o Guilherme, que é o dono, que continuou fazendo o jogo, sempre aparecia em primeiro plano. E aquilo não me preenchia o que eu queria fazer, assim, sabe? Eu não tinha decisão nenhuma. Então, não deu muito certo pra mim. E hoje ele até fala, e eu decidi sair do projeto, ele até fala que não tinha muito a ver com o projeto. Eu acho que ele tinha razão, assim. Hoje ele encontrou pessoas muito mais parecidas com o jogo e tá continuando, acho que vai ser ano que vem. Espero que dê muito certo. Mas o fato é que pra mim não resolveu. Apesar de resolver no sentido de finalmente criar alguma coisa que chama a atenção de algum público, internamente aquilo não me preenchia, né?
Mas foi de boa a conversa?
Não, ele ficou muito bravo, assim. Mas não adianta, mas era muito difícil, assim, era difícil por causa que ele era o dono, no final das contas, e não tem como culpar ele, sabe? Tipo, às vezes a gente conversava que entregar uma coisa, fazer uma coisa, ele fazia outra, porque ele tinha ideia, e era muito difícil, entendeu? Porque eu sentia que eu tava trabalhando pra sempre, numa coisa que eu não decidia nada, então não preenchi de forma nenhuma, entendeu? Eu acho que ele mudou muito também, agora ele consegue, tanto que acho que tá com outra empresa, chama Ilex, que eles estão fazendo esse jogo. E agora eu acho que tá mais, não sei, eu acho que tá mais dividido, e aí acho que ele deve ter mudado um pouco também pra conseguir fazer isso, e eu acho que tá indo pra frente.
Uhum.
Mas não tinha jeito, assim, eu já não tinha mais ímpeto nenhum pra fazer, então não ia ter como, né?
É, mas eu acho que é uma decisão difícil mesmo, assim, eu relativamente passei por isso, e, tipo, não é fácil você falar, mano, não dá, isso aqui não tá indo do jeito que você quer, sabe? Porque sempre você tá colocando esforço, é um meio filho seu, né?
É, exatamente. Você passou por algo parecido?
Não, é, mas foi muito besta, cara. Eu também comecei a desenvolver um jogo com um amigo meu, mas a gente fez o GDD. A gente falou, cara, é isso, beleza, a gente fechou. Aí quando eu fui ver, o cara tinha feito um monte de coisa nada a ver, cara. E aí não deu certo. Falei, putz, cara, isso aqui não tá indo do jeito que eu queria, e enfim.
Ah, cara, eu entendo, é muito parecido, assim. Às vezes a gente pegou uma semana que era pra fazer tipo, um inimigo novo, finalizar um inimigo. Uhum. Aí ele chegava com um ataque novo de um inimigo que já tá fechado, assim.
Então. E nunca fecha projeto, né?
Nunca fecha projeto.
É, então.
Eu acho que tudo bem, né? Eu acho que... Não tem nada de errado com isso, mas eu acho que não era o que eu queria na hora, então.
Então, eu acho que esse é o maior dificuldade de muita gente, é saber a hora de parar. Então, pra mim, eu gostaria de focar em coisas que são curtas e rápidas, sabe? Pra desenvolver, entregar e depois ir aprimorando. Eu acho que faz mais sentido. Mas aí, cara, eu sei que também dá muita ansiedade nas pessoas quando elas começam a trabalhar em algo e elas querem fazer mais coisas, inventar mais coisas, sabe? É difícil.
É, eu acho que sim. E acho que no final é isso, assim, quem decide quem é o dono do projeto, né? E eu não era, e era isso, sabe? E eu aceitava ou caía fora, né? Então acho que é bem por isso. E acho que talvez por isso também que não tinha outro jeito, a não ser fazer sozinho esse projeto. Na verdade, eu não faço sozinho, né? O Airwalk eu tô fazendo junto com a Denise Renou. Mas ela é contratada, né? Finalmente consegui um dinheirinho, né? Sobrando. E contratei ela pra fazer. E assim, ela tá adicionando muito, muito ao projeto, né? Depois eu falo, eu chego lá. Mas de qualquer forma, eu fiquei nesse limbo. Aí foi quando eu entrei em dois mundos, né? Que eu decidi dar uma parada, assim. Eu não conseguia... Convencer ninguém a fazer arte. Eu não conseguia fazer arte eu mesmo. Uhum. E não adiantava entrar no projeto de outra pessoa, porque não gostava, não me sentia bem. Então eu desisti, assim, por um tempo. E fui ganhar mais dinheiro. Procurei um pouquinho, um emprego pra ganhar um pouco mais, porque eu tava ganhando muito pouco, eu tinha acabado de me formar na segunda faculdade. E aquilo por uns meses, ficou de fora, mas ficou fora da minha vida. Mas a vontade voltou, assim, em algum momento. Então, eu queria fazer um jogo usando ASCII, usando caracteres, né? Eu achei que ia ser uma boa ideia. E tem um cara fazendo um jogo assim. Depois eu mostro pra você. Tá no Steam. Tem um demo já.
Beleza, vamos ver.
É muito legal. E ele é inteirinho em ASCII. Mas mesmo assim, quando eu percebi que, cara, ASCII também, o que você pode fazer é muita coisa. Você pode combinar muitos caracteres em diversas formas e fazer tantos desenhos que não resolveu o meu problema.
Ah, resolveu o problema de não desenhar, né? No mínimo, seu jogo ia ficar otimizado pra caralho.
É, não, mas não... É.
2 KB do jogo você envia pro Steam, assim, porra.
Mas mesmo assim, cara, as possibilidades são muito grandes. Se você tenta fazer um desenho mesmo, assim, com ASCII, assim. Tipo assim, porque eu lembrei do... Tinha um jogo chamado... alguma coisa Box, que você ficava esperando. Candy Box. Você lembra do Candy Box?
Não.
Nossa, é um jogo bom. Eu acho que deve estar online, hein? Depois você procura. Que você só fica esperando. E aí você vai ganhando uns candies. E aí vai liberando várias coisinhas. É um waiting game. Uhum. Mas aí aparecem vários personagens. E eles são uns ASCII bem grandes, assim. E aí que eu tô... E parece um cowboy mesmo, parece, sabe?
Entendi.
Eu falei que não ia adiantar. Aí, a única... Foi quando eu consegui resolver a equação, foi quando eu percebi que eu só precisava... Que era o que o Glauber tinha me falado antes. Eu só precisava abaixar a resolução. Quando eu abaixei a resolução pra 15x15, na verdade, primeiro por 16x16, depois 15x15, e primeiro era igual o Game Boy, 16x16, 4 cores, mas aí eu fiquei bom mesmo no 15x15, 3 cores. Se você pegar 15x15, dá 225. E se você pegar, tem 3 cores mais o alfa, são 4 possibilidades. Então são 4 elevado a 225.
Uhum.
4 elevado a 225, eu acho que já passa o número de átomos.
Passa o inteiro do fonte de computador, então.
É, sim. Mas eu acho que é um pouquinho maior, não é muito maior, em ordem de grandeza, do que o número de átomos estimado no universo observável.
Sim.
Então, quando eu cheguei nisso, eu meio que eu... Eu falei, então é uma coisa que eu consigo morder, entendeu? Eu consigo ganhar. Uhum. Não sei dizer, assim. É meio que... eu tenho a possibilidade. E é engraçado que o TCC do Marcelo foi um pouquinho sobre isso. Mas enfim, e era uma coisa que me dava muito menos ansiedade, porque eu tinha poucas opções. E é engraçado que pra desenhar, pra mim, é horrível, assim. Eu desenho a mesma coisa, mas 8 vezes eu erro a perspectiva de uma forma ridícula, assim. Primeiro, eu desenho como se fosse meio Picasso, assim.
Caralho, é o Bob Esponja desenhando pro Molusco, né?
Não lembro como é que era esse episódio.
É, ele começa a desenhar fodamente, tipo, quero desenhar um círculo. Ele desenha, tipo, um rosto foda e apaga.
Entendi, assim. Mas, assim, é meio Picasso no sentido de que é tudo chapado, assim. Não tá sem perspectiva, sabe?
Entendi. Desculpa. Não peguei a referência. Pensei que era o contrário. Os caras desenham fodamente pra ficar ruim, assim, depois. Não que fique ruim. É isso que eu tô falando.
Muito bom. Mas, não, véio, é terrível, assim. Eu olho e não entendo o que eu tô dizendo. Mas aí, meio que, aleatoriamente, eu vou colocando os pixels. E, eventualmente, por feedback, meu cérebro vai percebendo que eu tô no caminho certo. É quase que... É um trabalho meio computacional do meu cérebro, assim. Eu vou chutando, porque eu não sei. E, eventualmente, meu cérebro percebe que algo tá certo.
Aham. Uhum. Eu já ouvi falar, não sei se é verdade, pode ser uma loucura do caralho, que essa é a melhor forma de se desenhar. Você começa a desenhar coisas abstratas pra depois ganhar forma.
Ah, sim. Acho que o Frank Gehry, que era um arquiteto, desenhava assim, né? Ou o Niemeyer, né? Ele ia fazendo as curvas e tal. Mas, enfim, o fato é que eu finalmente conseguia ter uma arte que eu achava minimamente apresentável, né? Tipo assim, pra não passar vergonha, né?
Uhum.
E ainda foi um processo meio longo, assim, tipo assim, eu troquei, tipo assim, acho que faz uns... Eu fiquei 4 anos desenvolvendo o Wirewalk, mas faz uns 4 meses só que eu decidi trocar a paleta de cores e ajudou muito, assim, sair do monocromático e mais pro negócio que parece o... Como é que o Marcelo falou? Aquele videogame antigo? Acho que Neo Geo Pocket.
Uhum.
Que não era tanto monocromático, né?
Mas enquanto você trocou pra 15x15, você também teve que trocar estilo de arte pra pixel art, né?
Então já era pixel art, mas já era um pixel art mais HD.
Ah, tá, entendi.
E aí, quando eu troquei pra 15x15 pixels, virou aquele negócio de tile. Bem do Zelda. Era a base do meu jogo até hoje, é o Zelda Link's Awakening, né?
Uhum.
E também eu me dei muito melhor com isso. Até porque parece... É engraçado porque desenvolver em tile é o RPG Maker. Então, se você olhar o código do Wirewalk... Eu uso o nome do controller de Hero, porque era o que era chamado no RPG Maker.
Uhum.
Então, não é feito em RPG Maker, é feito em Cox Creator, mas tem muita coisa do RPG Maker, de ideia do RPG Maker, sabe? Porque tem coisa demais, por exemplo, tem no RPG Maker você tinha que criar num tile o evento. E eu faço isso, às vezes eu vou criar uma cutscene, é um tile, assim, um objeto quadrado, né, que só cutscene, que chama cutscene. Que não é visível, mas é igualzinho RPG Maker, assim, é a mesma ideia. E com isso, eu percebia que eu conseguia ir construindo, né? Então, foi esse negócio de tijolinho mesmo, um tijolinho por dia.
Uhum.
E o negócio finalmente foi andando, assim. Eu lembro do dia que eu achei que eu passei da metade. Eu falei, nossa, cara, finalmente eu passei da metade de alguma coisa. Porque já era a quinta tentativa de fazer alguma coisa que passava... Sabe, que tinha... Que parecia pelo menos um MVP, que parecia alguma coisa que tinha... Começo, meio e fim, pelo menos umas 3 horas de duração. Eu acho que o jogo tem isso. Depende do quão bom você é, né? Com RPG ação. Mas alguma coisa que dá pra vender. Não era só uma pilulazinha, como um joguinho do Itch.io, né? Era uma coisa que, né? Que era completa. Em que tinha um sistema de save. Fazia sentido o sistema de save pra você jogar um pouquinho e depois parar e jogar depois, sabe? Mas então, mas aí que eu... Que eu finalmente cheguei em fechar melhor o escopo, né? Eu não sei dizer de onde veio essa ideia que eu tive. Mas é engraçado porque o pessoal compara meu jogo muito com o Mega Man Battle Network. Mas eu nunca joguei. Então, acabei tendo só a mesma ideia, por acaso, né?
Ah, mas eu acho que é no contexto da inspiração de você ir para um mundo alternativo, tecnológico, né?
É, exato. De você invadir sistemas e ter batalhas virtuais, né?
Entendi.
Mas enfim, mas eu lembro que a primeira vez que eu fiz o jogo chamava Dragon Slayer Borealis, que era uma personagem que lutava contra os dragões.
É, eu lembro que você mostrou ele em plataforma. Que era mais um jogo ritmo, né?
Isso, exatamente. Eu cheguei a mostrar, a verdade.
Eu lembro.
Aí primeiro era isso, né? E depois eu cheguei nessa outra ideia de a personagem ser tipo uma menina que é programadora e que ela constrói um software, que é o Wirewalker, pra adentrar os outros sistemas e hackear. Só que ela hackeia pra livrar os sistemas de um vírus. E é louco por causa que eu escrevi isso, se eu pegar o texto, acho que foi lá pra 2018. E E é engraçado como a palavra vírus agora é uma coisa muito importante, né? Porque é um vírus de computador que... A ideia é que ele atinge qualquer computador. Ele é capaz de se mutar, né? Ele é inteligente o bastante pra acessar qualquer tipo de device, né? Como o jogo roda acontece em 2060, a ideia é que a internet das coisas tá mais presente. Então... O semáforo fica louco porque ele tá conectado à internet. As minas de Bitcoin ficam loucas porque estão conectadas à internet. Tudo tá conectado à internet, né? O que é muito parecido com hoje, só que seria um pouquinho mais, né? Até porque não é tão no futuro assim. Mas o fato é que um vírus que é capaz de acessar qualquer sistema... Pronto, acabou a cidade para, né? Porque nenhum sistema funciona, nada funciona. Banco funciona, hospital funciona, né? E aí... né, tem esse vírus, e aí você vai atrás dele, né? E aí eu queria mudar um pouquinho também, porque o Zelda tem muita história de heroísmo, né? E você ser o escolhido e tal, e eu nunca gostei disso, sempre achei meio brega, assim. eu queria dar a ideia de que ninguém sabe que é você que tá ajudando, sabe? Uhum. Que meio que você faz as coisas e não recebe nunca nenhuma gratificação. E nunca ninguém nem sabe que foi você. E também você não tá procurando por isso, assim, você não tá nem aí, sabe? Que é, eu acho que vem um pouco de uma projeção minha na personagem, né? Que eu acho que se fosse eu queria que fosse assim, entendeu?
Uhum.
Então tem muito de mim, na verdade tem muito de muita gente no jogo, assim. Tem várias pessoas, algumas pessoas da minha vida, só que de forma deslocada. Tipo, tem um cachorrinho lá, que é a Lucy, que foi um cachorro de uma ex minha. Mas que o cachorro me marcou muito, assim, sabe? Que era, que era um... Era muito uma relação muito próxima que eu tinha com a cadelinha chamada Joaninha, que faleceu antes da gente terminar, mas enfim. Uhum. E o fato é que eu queria colocar ela no jogo. Por quê? Porque eu acho que é importante no jogo ter coisas que são verdades pra mim, entendeu? Coisas que eu vivi. Por isso que o jogo acontece numa cidade, porque eu conheço, assim.
Sim, sim. Sim.
Não é, porque tem muita gente que pega e fala, ah, vou fazer um Zelda. Mas tem que lembrar que o criador do Zelda, ele morava perto de uma caverna lá no Japão. E por isso que ele criou dessa forma. E se você faz uma coisa parecida sem ter vivenciado isso, é meio louco, porque você tá usando a referência dele. Então é um segundo nível. Em vez de você observar a natureza e fazer arte, você olha uma outra arte e faz um patchwork.
Eu concordo com isso. É realmente patchwork. Eu não tinha pensado, tipo, a seriedade, sabe, do negócio quando você coloca nesse contexto. Os melhores jogos que eu conheço, eles são inspirações de pessoas que queriam transpor algo da vida deles pro jogo. Por exemplo, Pokémon é isso. O Satoshi Tajiri, ele queria colocar a infância dele de caçar insetos e sabe, essa transição da vida rural pra urbana, tipo, dentro de um jogo. Então, eu acho que... Eu concordo, eu evidencio isso que você tá falando, de... Cara, eu acho que uma boa forma de você conceber uma proposta de jogo, um conceito, é colocar algo da sua vida, sabe? Acho que fica muito original.
Eu acho que tem uma verdade muito grande, né?
Uhum.
Eu lembro que um professor meu também de elogia falou isso, assim. Ele falou pra gente comparar a arte que era o tambor do grupo Lodum, acho que lá da Bahia, né? Que foi que o Michael Jackson foi lá, eu acho, uhum. Não lembro muito bem. Ele tá zoando a gente com a bateria dos de artes, assim. Que era uma bateria universitária. Mas basicamente era... Dá essa ideia que a nossa arte era vazia, assim, sabe? E uhum. Deles tinha muito mais sentido, tinha um movimento ali, né? Tinha uma razão, né? E isso ficou muito, muito pra mim, né? Eu não queria... por isso eu queria fazer um jogo assim, da minha realidade, né? Por isso que é muito importante ter carro, assim. Um jogo tem 1 milhão de carros. E eles ficam putos se você passa na rua, porque é o que eu vivo, entendeu? Eles buzinam, é horrível, assim, sabe? E tem bueiro, e tem barata, e tem gente louca. Porque é isso, eu tô em São Paulo. Por exemplo, até eu tava desconfiado que eu não ia conseguir gravar. Porque até 20 minutos atrás tinha um cara gritando na rua loucamente.
Uhum.
E meio que é isso. E esse ambiente é meio ermo, de certa forma. Assim. Eu acho São Paulo um ambiente meio ermo, meio esquisito. Até um pouco o Rogério Scalabi falar disso, apesar que ele fala do Rio, né? Mas eu acho que conversa um pouco também com o movimento super flat do Japão. E meu jogo tem um pouco disso, né? Uhum. Mas tem uma certa tristeza no meu jogo, assim. Uma coisa que tá meio Evangelion, assim. Não um certo niilismo, assim, mas uma certa um certo vazio, assim, né? O jogo não é vazio, assim, porque não quer deixar o gameplay vazio. É um vazio, um vazio existencial mesmo, assim, né?
Entendi. Você tá pensando no sentido de coisas que da sua vida real que vocês te inspiraram direto e indiretamente no jogo, né? Você acabou aplicando.
É, exatamente.
Evangelho provavelmente é um anime que acompanhou sua vida, assim.
É meio louco porque o Evangelho, quando eu vi da primeira vez, eu era muito novo e eu não conseguia pegar. Então, quando eu vi da segunda vez, que acho que foi uns 2 anos atrás, que entrou, sabe? Porque é difícil, o Evangelho não é pra um adolescente, sabe? E eu acho que é um anime tão bom que ele é meio atemporal, assim, né? Uhum. Mas, assim, de referência, agora que você falou nisso, assim, não falta referência, assim, de coisas que eu vivi. Então, tem fala do Hermes e Renato dentro, por exemplo. Não sei se você lembra, mas tem uma sketch do Hermes e Renato, que é o Jornal Jornal. Uhum. Jornal Jornal, jornal que é muito mais jornal que o jornal que você compra na banca de jornal. E aí, no meu jogo, tem o Arcade Arcade. O Arcade que é muito mais arcade que o arcade que você joga nos arcades.
Entendi.
E aí tem esse título, assim. Tipo assim, você chega no lugar, o nome do arcade é arcade, sabe?
Uhum.
E tem referência do, por exemplo, não sei se você lembra, do Cersei Bon. Você lembra o que era isso?
Não.
Cersei Bon era uma tirinha que o cara fazia, tudo mal feito, assim, no Paint. E ele escrevia tudo errado também. Era muito difícil de entender. E é muito interessante. Mas enfim, tem outras referências. Tem o Serial Experience Lane, que é outro anime que eu gosto muito, né? Uhum. Que também lida com vazio existencial. Eu acho que vazio existencial é uma pauta presente, assim, né? Até saiu esses dias uma página no YouTube que é o Memes Existenciais, uma coisa assim, né? Tá crescendo.
Eu acho engraçado porque todos os artistas que sofrem de algum vazio existencial, eles aplicam isso na obra, né? Sabe, eu fui arrastado, né? Mas eu fui na exposição do Michel Basquiat, né? As obras dele são... Ele é um artista foda, assim, mas ele era um cara que era muito... Ele era na agonia que ele tinha. Talvez seja um pouco de agonia no sentido de que ele sentia esse vazio existencial. Mas ele resultava isso na obra, né? Eu acho que, né, nos jogos acontece a mesma coisa. Quando você sente tem algum sentimento forte, assim, você acaba expondo isso na obra também.
Sim, é. Acho que sim, né? É a expressão do artista. E é por isso que às vezes eu olho jogos assim. E às vezes, por mais que ele seja muito mais... uma produção muito maior, muito mais inspirado, né? É a mesma dificuldade que eu tenho, não vou ser cancelado por causa disso, mas com filme de super-herói, assim, né? Em que o enredo é completamente raso, assim, né? Não que tenha alguma coisa errada. Eu lembro que o meu professor de roteiro falava isso, que não é todo dia que a gente quer ver uma coisa super cabeça, né?
Uhum.
Mas às vezes é feito uma coisa muito mercadológica, ou é realmente... pouco inspirado, assim, é uma coisa que a pessoa não quer fazer nem o mínimo de sair de uma fórmula pra não se perder. E às vezes jogos que são inspirados mesmo, porque a pessoa ainda não se encontrou, assim, né? Ela ainda não achou alguma verdade nela, assim, né? É meio brisado isso que eu tô falando, mas...
Não, faz sentido. Em jogos indies eu concordo. É, eu acho que tem jogos que são simples. Eu acho que isso é muito mais presente nos jogos que são mais industriais, sabe? Mas que já tem muita presença de mercado, uma IP forte. Pokémon é isso, né? Pokémon não tem uma história que é um enredo super elaborado, esse tipo de coisa.
Sim. E eu acho que também, às vezes a pessoa não sabe quando parar, né? Tipo assim, o problema... Às vezes sabe, né? Tipo assim, o problema do Mega Man, né? Que vai ficando pior. Do Dragon Ball, que vai ficando esquisito.
Você foi pro Japão, né? Você visitou o Japão, etc. Você também acabou colocando algumas referências, não só da sua visita, mas do que mais da cultura pop oriental você acha que tá presente em Ariwalk?
É, tinha um pouco mais. Eu fui trocando, por exemplo, o kanji ki, né? Que é de energia, era o kanji que ficava na barra de vida. Mas eu percebi que, cara, eu tinha uma matriz de 3x3. Não dá pra escrever o kanji de ki numa matriz de 3x3 pixels, assim. Fica terrível. Mas eu acho que... Por exemplo, tem uma coisa, por exemplo. No jogo você destrói gachapon, né? Gachapon é uma coisa que não tem no Brasil. Ainda mais... Quer dizer, tem, né? Mas não com esse nome, pelo menos, né?
É, tem os Pokémon bugados que tem... Qualquer máquina de doce, né? E aquelas bolinhas de Pokémon real.
É, exatamente, exatamente. Mas acho que no Japão, em Tóquio pelo menos, né? É pra todo canto, né?
É assim.
É, tanto as maquininhas de bebida, que tem outro nome que eu sempre esqueço, quanto os gachapons, né? Então, por exemplo, tem tanta coisa, ó. O movimento super flat, tem o kanji, alguns, o kanji que eu tentei colocar, tem o gachapon, tem o fato de usar o Zelda, que é um jogo japonês, né? Eu acho que tem algumas coisinhas. Assim, por exemplo, o segundo boss, que é uma topeira, ele é um ninja. Eu não sei de onde veio isso, mas também, também tá lá, assim. Tem muita coisa, assim, de influência oriental que também norteou muito a minha vida, né? Uma coisa que eu tinha que resolver também é esse problema de... Né, tanto da violência, né? Porque a maioria dos jogos se baseia em violência. Mas de inimigos, né? O que eu vou colocar como inimigos? Porque, assim, eu queria que fossem vírus, mas não queria que fosse um jogo todo glitchado, assim, cheio de glitch, brisado, né? Tem muito jogo assim já. Eu queria que os vírus se manifestassem de uma forma lógica, né? Então, por exemplo, o primeiro dungeon, a primeira dungeon que você vai, Dog Entertainment System, que é o DES. Que é uma referência ao NES, né? Que é como se fosse é um computador pro seu cachorro, né? É tipo um Game Boy pro seu cachorro. Seu cachorro tá de saco cheio, tá querendo fazer alguma coisa, você não quer mais brincar com ele, você manda ele brincar no Dog Entertainment System, né? Só que aí o vírus atinge esse DES. E aí você tem que ir lá limpar o vírus, né? E aí, é meio raso isso, mas assim, a gente sabe que não é verdade, mas o vírus se manifesta com gatinhos. A gente sabe que cachorro e gato não brigam sempre, não é bem assim, né? Mas é quase que essa cultura, né? Essa ideia. E aí você vai lá e mata os vírus, que são em forma de gatinhos. Então você mata os gatinhos, né? E o boss é um gatinho gigante, né? E a mesma ideia continua usando animais, assim. Então, o segundo sistema é um sistema de mineração de Bitcoin. E aí eu pensei assim, é uma mina, né? É preciso uma mina de verdade. E aí, quem que iria, né, destruir uma mina, né? Aí eu pensei nas topeiras, né? A topeira faz o buraco e destrói tudo, né? Destrói a estrutura. Então aí os inimigos são topeiras, né? E assim vai, né? Eu usei esses animais, só que é mais fácil porque em forma de vírus, né? Eles não são animais de verdade. Tipo assim, eles já são virtuais, porque é um jogo. Mas eles são virtuais num segundo nível, que é num submundo dentro do jogo. Então, eu fico pensando assim, cara, eu espero que ninguém me cancele por causa disso, porque já tá num nível tão abstrato, assim. Eu espero que seja de boa, assim. Porque no final das contas, você bate com um tacape gigante, né? Os animes, né? Os animes. Serial Experiment Slain, né? Se você olhar a última fase, que é o Unknown System, ele é completamente baseado... Eu pegava as imagens pra ver o que ele fez, né? Não sei se chegou a ver esse anime, mas...
É, eu vi.
Ah, chegou a ver? É muito bom. E a menininha fica toda fodida lá, cheia de fio enfiado no corpo. E que também lembra um pouco do Final Fantasy VII, mas enfim. E aí eu usei muito isso, entendeu? Então, cara, Mega Man Legends... Cara, tem subgame, minigame, que é parecido com Mega Man Legends. Tem quest, tem até detalhezinhos que são parecidos com Mega Man Legends, assim. Eu diria que a cultura oriental, de forma direta ou indiretamente, é uma das coisas mais presentes, assim, no... E ainda bem, né? Por causa que o nome do podcast é Subara Show, né?
Não, mas foi nem só por causa disso que eu perguntei, era curiosidade mesmo, assim. Eu sei que você também tem uma ligação com a cultura pop oriental.
Sim, eu tenho. Eu aprendi a falar japonês na segunda faculdade, né? Porque a faculdade a gente tava muito chata. Cara, eu não concluí aquilo aquela hora, mas assim, faculdade pública de artes é um descaso absurdo, assim, do governo, de tudo, assim. É realmente. O resto da universidade é boa, assim. Eu vi, assim, os cursos mais, né, mais bem vistos, medicina, engenharia.
Direito.
Direito. É que não tem no Unicamp direito, mas tem arquitetura. Ah, tá. Mas o estudo de artes, assim, é deixado no lixo, assim, sabe? Não tem professor. Tipo assim, não tem um mínimo, não tem bebedouro, assim, tipo, aquele calor de Campinas, você não consegue ver a aula. Você já viu quando fala assim, falam da fome do Brasil, né? Que aliás voltou, uma coisa triste, e fala assim, mano, nenhuma criança consegue ver a aula com fome, assim. E é a mesma situação, você não conseguia ver a aula com sede, assim, você não tinha como beber uma água, sabe? É difícil, assim, é um ambiente incrivelmente inóspito pra aprendizagem, assim, né? Sendo que quando eu fiz faculdade particular, não, né? Tinha tudo ali, né? Mas eu falo isso, eu pontuo que eu estudo de artes porque eu vejo que nos outros lugares não era assim, sabe?
Em outras faculdades, ou em outros institutos lá dentro da Unicamp.
É, em outros institutos da universidade. Eu acho que o Yaro era realmente o mais esquecido, né? Até porque tem essa ideia, né? Ainda mais no Brasil, de que arte é secundário, né? Vira e mexe sai. Só esses dias aquela pesquisinha dos trabalhos menos relevantes e artista era o primeiro.
Assim. É, eu vi isso. Eu não vi a fonte, sabe? Acho que eles entrevistaram 5 mil pessoas. A amostragem é mó pequena, então. Também não dá pra considerar. Eles devem ter ido na rua e... Realmente, eu não sei qual que é a metodologia, tá? Tô chutando. Mas eles devem ter ido na rua e perguntado qual que é a profissão que você acha mais relevante. Cara, médico, advogado. É, na verdade, eles falaram médico, acho que era lixeiro e era lixeiro, né? Tô sendo meio inóspito aqui.
Mas era isso.
Lixeiro e acho que empregado doméstico, acho.
Sim, sim.
Eu entendo o que você tá falando. Eu não visitei outros institutos de arte, tipo, instituição pública. Tipo, lá na USP tem... que dá pra ver claramente, assim. O Instituto de Direito é foda. De Economia é foda. Passo de Matemática é fudido. Chega o... A Poli é bonito pra caramba. Chega de Letras é caído aos pedaços. Sabe? Então deve ser a mesma coisa.
É, eu acho que sim. Eu acho que é por aí, assim, né? Eu acho que o Jair é o único ainda que é... Que é pré-fabricado, assim. Que não tem uma arquitetura dele, assim, sabe? Ele é feito de pinotinho. É que teve um... Enfim, tem história.
Eles colocaram 3 tijolos, foram pra trás, olharam. Acho que eu vou colocar mais 3 daquele outro lado, né? Pelo que entendi, então, apesar do conceito do jogo ter levado 10 anos pra ele ficar maduro, o tempo que você levou pra desenvolvimento foi mais ou menos 3 anos, né? Desde 2018?
Foi desde 2017. O primeiro commit é de 23 de setembro de 2017, e eu vou lançar o jogo em 23 de setembro de 2021. Vai dar exatamente 4 anos.
4 anos. Em que momento você, desses 4 anos, você chegou no limite, a ponto de falar, cara, eu vou desenvolver até esse ponto? Tipo, o ponto final que você falou, esse é o final do meu jogo.
Ah, tá, sim. Eu acho que o que eu... É que assim, o meu jogo... Ele tem um loop do jogo, né? Que é igual do Zelda, né? Então, o loop do Zelda é... Acha Dungeon, passa Dungeon, vai pra próxima Dungeon. Mas dá até pra você quebrar mais, né? Então é... Acha Dungeon, entra na Dungeon, acha uma arma nova, mata o boss, acha a próxima Dungeon. Então, o meu jogo também tem esse ciclo, né? Sendo Atos, né? Só que aí eu fiquei pensando assim, o que seria o mínimo possível em que isso ainda pareça um jogo? Assim, já entrando que... Na ideia que é um jogo indie, que não vai ser um jogo de 20 horas, nem de 30, nem de 60. Aí eu pensei assim, o mínimo, pra não ficar ridículo, são 3 Dungeons. E foi aí que eu decidi que esse seria o nome, o foco, entendeu? Fazer 3 Dungeons bem completas, bem interessantes, mas, né, era o mínimo do mínimo pra fazer, assim, né? Mas era isso, assim, eu ficava basicamente pensando no número de dungeons, né? Até hoje eu penso em pôr mais uma, mas eu acho que vale mais a pena ficar ajustando ou melhorando as que já tem.
Sim.
Mas eu acho que foi isso, assim. Eu acho que conforme for desenvolvendo, você vai percebendo melhor o tempo de jogo, né? E o tanto de telas, entre aspas. Até porque o meu jogo é feito de telas, né? Dá pra contar de forma discreta, né? Tem jogo que não dá pra fazer isso. E você acaba tendo um espaço físico. Porque como é cidade, né? Você tem a ideia de que o jogo tem um tamanho, como se fosse o tamanho de uma cidade, o tamanho de uma casa mesmo, né? E foi isso. Mas, assim, não foi um processo fácil, assim. Foram 4 anos incrivelmente dolorosos, assim, né? Eu acho que no finalzinho, não. Principalmente no último 1 ano e meio. Mas acho que talvez tenha a ver muito também com eu ter feito tratamento psicológico e ter começado a tomar antidepressivo. Mas no começo era assim, eu tinha que me forçar a fazer, assim. Tanto que eu lembro que eu colocava um mínimo que eu faria. Que eu lembro que no começo era... No começo era esporádico, mas depois que eu falei, vou fazer isso. Eu lembro que eu falei assim, não, são 2 vezes por semana que eu me dedico, 2 horas. E, cara, era horrível ter que começar assim, era forçado, assim. Eu meio que eu não pensava, porque se eu pensasse, eu não desistia, eu só começava a fazer,
sim,
assim.
Sim, sim.
Eu ligava o PC com a mente empurrando pra fora tudo, assim, era meio louco, assim. E porque, cara, sei lá, desenhar, sabe, e criar, eu ficava me cobrando. E se num mês eu fazia um desenho da hora, ficava me cobrando se no outro mês ia fazer um igual. E eu acho que melhorou muito quando eu parei muito de me cobrar, assim. Eu meio que eu falei assim, cara, faz o melhor que dá, tá bom, assim, sabe. O jogo não vai ser, não precisa ser perfeito, só precisa ser bom bastante pra alguém querer jogar, sabe?
Mas dentro desse processo, obviamente, você fala, olha, tá, vou desenvolver três dungeons e vou terminar aqui. Esse foi seu marco, quando você desenvolveu as três dungeons, o que que aconteceu?
Eu acabei a terceira dungeon, era setembro do ano passado. Ainda tinha que fazer o último boss, que eu queria, são três dungeons, mas eu coloquei mais um último boss, né? Você quer saber, assim, depois que eu acabei tudo...
Mas aí você falou, beleza, então o meu marco é, vou desenvolver as três dungeons, é o boss final e acabou, é isso?
É isso. Mas, cara, não acaba aí, né? Tipo assim, putz, é muita coisa. É achievement, é DRM do Steam, é pedir pro Steam. Tipo assim, vou cadastrar meu jogo no Steam. Isso já abre 30 subquests, assim. Você tem que ir no seu banco, pedir o número internacional do cacete. Você tem que pedir, pelo amor de Deus, pro Steam. Aí ele te pede 15 documentos. Uhum. Aí ele acha um documento que não tá inválido. O meu era o passaporte, tava vencido. Uhum. Mas eu tinha mandado outros. E podia ser um de todos. É horrível, assim, é um processo moroso. Uhum. E aí aprender a usar o upload do Steam, e aí fazer o marketing, e aí faz o site, e aí faz o vídeo, e aí cria Twitter. Eu não gostava do Twitter, nunca gostei, eu acho que tem muito ódio, mas eu tive que ir pro Twitter, e também tem, hoje eu vejo que tem muita coisa, depende do que você faz, né, tem muita coisa legal, uhum. Eu recebi muito feedback bom, né. Tô nesse processo agora de fazer o marketing. Uma coisa que eu queria fazer, eu pedi pra API do Twitter um acesso pra poder criar. Queria criar um bot que seria como se fosse o vírus do jogo.
Ah, que legal.
Se ele se manifestasse no Twitter, entendeu? Uhum. Mas eu nem sei se eles vão me dar, mas enfim.
Eu já fiz uns 3 ou 4 bots, eles dão meio que de imediato, assim.
Ah, então espero que eles deem. Eles não terão acesso ainda, não. Então,
3 dias. Cara, é só você não escrever muita coisa. Você fala, é um bot que vai publicar coisa no Twitter randomicamente. Se você for descrever que é um bug que corrompe o Twitter, aí acho que eles vão bloquear mesmo.
Vamos ver isso aí, né? É, sei lá. É qualquer coisa, eu crio uma outra conta. Eu coloco um bigodinho em mim.
É isso mesmo. Danilon, né?
Danilon. É. Já era. Mas, cara, foi muito doloroso, assim. Tipo assim, e eu tive que passar por muita gente pra fazer isso. Eu lembro que, por exemplo, a minha primeira namorada, que tava na época, ainda quando eu comecei a fazer o jogo, ela não queria que eu fizesse, assim. Uhum. Porque eu falei assim, cara, e eu não tinha tempo pra fazer durante a semana. Eu falei, mano, eu vou ver você uma semana sim, uma semana não, porque eu quero fazer isso. E eu não tive apoio nenhum dela, assim. Ela terminou comigo por causa disso, assim, sabe? Realmente, não tinha apoio de ninguém, assim. Era eu mesmo. Entendi. E acreditar naquilo.
Que foda, cara. Mas assim, não querendo me intrometer, mas sinceramente, na minha experiência, isso foi um bom sinal, porque, tipo, se você tem as mesmas condições que eu, assim, eu não consigo, tipo, ficar sem um projeto pra trabalhar. Cara, se a pessoa que tá com você não te apoia nisso, acho que você vai se ferrar muito, assim. Você vai ficar, tipo, pra sempre, sabe, com uma agonia interna.
Sim. É, eu acho que sim. Eu acho que... Mas você também tem essa coragem, assim, sabe? Essa coragem de abrir mão de algumas coisas por algo que você quer criar, né? Uhum. Eu acho que é... E assim, outra coisa que pra mim me destrói muito, e eu não tenho vergonha de dizer, é que, cara, tem muita gente, não precisa nem ser internacional, no Brasil mesmo, muito boa em muitas coisas, uhum. Muito melhor que eu, assim. E é louco, porque eu vejo isso e assim, falo, mano, meu jogo não chega nem perto disso, assim. Apesar de eu achar, às vezes, o meu jogo melhor em alguns aspectos, visualmente, pelo menos, não chega nem perto do que essas pessoas fazem. E, às vezes, gente com pouco esforço, ou aparentemente, consegue as coisas rápido, e sim. Você fazer uma coisa por 4 anos que você não vê... Fim, assim.
Ah, mas, cara, resiliência é a melhor habilidade. Tipo, o cara pode desenhar fodamente, mano, mas se ele não consegue terminar um projeto, não adianta de nada.
Exatamente, sabe? Às vezes, fazer jogos pequenos e conseguir uma gente, um público muito grande, não sei se você lembra, aquele cara do Gearcrack, uhum. Gearcrack Arena, você lembra uhum. desse jogo? Uhum. Cara, muito, muito rápido, fez o jogo, pá. E eu lembro que tinha saído um vídeo na época falando que era o pior jogo do Steam, o mais barato, na verdade. E, cara, e daí? O cara angariou um público muito grande, sabe?
É. O cara do Mineirinho Adventures, a gente tira sarro. Porque, pô, é engraçado, o jogo tem bug e tal, mas, cara, ele fez o jogo que sabe que tem todos os conceitos de um jogo. Tem um conceito original, tem um roteiro, tem fases, tem um game loop, sabe? E tem um começo, meio e fim. E tá publicado, é um produto. A gente tira sarro, etc, mas... O ato de terminar um projeto, eu acho que é a maior habilidade tipo, que um ser humano consegue. O único diferencial de uma pessoa que, sabe, publica coisa, transforma coisa, cria projeto, é essa resiliência, sabe, de terminar. Mas é a minha opinião.
É, sim, sim, eu acho que sim. Mas eu acho que é mais que isso. É mais do que terminar. É ter coragem de fazer o que é seu. Uhum. Tipo assim, não adianta eu tentar seguir os passos do cara que fez o Gearcrack Arena, depois ele... Esqueci o nome do... Obermosh, né? Se eu não sou ele, sabe? O meu caminho vai ser outro. Porque esse tipo de coisa me deixa realmente mal, assim, sabe? Tipo assim, eu me sinto um bosta. Tipo, até a outra entrevista que eu ouvi do Subara Show com a Ana, né? Tipo, você vê uma puta dificuldade que ela tinha. Ela morava no estado, acho que no Maranhão, né? E eu moro em São Paulo, e tipo, e ela fazia umas coisas, ela vinha de empada, tá ligado? E eu, cara, todas as opções, todas as oportunidades não consigo. Então, tipo assim, aquilo, isso pesa em mim de uma forma horrível, assim, sabe?
Ah, mas são experiências de vida diferentes, né, mano? Não tem como comparar.
Mas eu comparo, tipo assim,
eu sei que não dá, mas é diferente. É que ela se colocou numa situação de que ela eliminou tudo que tava interrompendo ela, e ela... Ela é foda, assim. Mas ela eliminou tudo que tava interrompendo ela, assim, tipo, tava afetando ela e mandou ver também.
Exato. Mas exatamente essa ideia, tipo assim, apesar de existirem isso, não quer dizer que eu tenho que me comparar, né? É isso, assim, me livrar disso, assim, né? Foi um desafio muito grande pra mim, especificamente, assim.
Imagino.
Porque a ideia... Porque eu sinto muita vergonha. O sentimento de vergonha é muito grande, assim, tipo assim... Aí, já que eu não consigo fazer nada bom bastante pra competir, é melhor não fazer nada, né? Mas aí não adianta também, né? Porque fica aquele buraco, né?
Eu acho que, assim, não adianta, tipo, a gente ver as pessoas fazendo isso, artes incríveis, conceitos incríveis, produzindo coisas incríveis e não conseguir terminar coisas, sabe? Tipo, conceber coisas simples e terminar. Eu, sinceramente, eu acho essa a maior habilidade. Eu tenho certeza que foi isso que, tipo, permitiu que você terminasse o jogo.
Eu acho que sim, né? Muita gente... Eu entendo isso, né? Muita gente que chega e faz só alguma coisinha. Mas eu acho que também tem esse espaço pra esse pessoal, que é basicamente o espaço do itch.io hoje em dia. Gente que cria esses jogos que são pequenas pílulas, né? Normalmente de meia hora.
Né, então. Tem dois caras que eu sigo no itch.io que os caras, eles só fazem, sabe, jogos pequenos que pra lançar. Um deles é o Mais Ódio Menos PlayStation e outro é o Vírgula Leal. Ele só faz os jogos bizarros, assim. Faz um jogo em um mês. Mas ele lança no itch.io. E é isso, tipo, ele tem 20 jogos. Sabe, os jogos são bizarros, são tipo, coisas maluquices da cabeça dele, sabe? É o jogo do Space Jam que o Michael Jordan encontra o Cascão, sabe? Mas é...
Sério, mano, depois...
cara, esse cara é um gênio incompreendido, eu vou te passar. Mas eu acho que nem você tá falando do espaço de itch.io, é meio que pra isso, é você publicar coisas, as pessoas estão lá pra jogar. Eu publiquei dois joguinhos lá, tipo, sem pretensão, só dois jogos que estavam no meu backlog que eu tinha feito. Falei, vou colocar lá. E as pessoas jogaram e comentaram. A parada é você terminar um jogo, lançar lá, testar, sabe, ver o feedback das pessoas e treinando conceber coisas mais simples e mais funcionais, eu acho, na minha opinião.
Então, mas na minha opinião, eu acho que tem todos os caminhos, entendeu? Eu acho que o importante é você achar o seu, assim. Às vezes você vai fazer coisas pequenas e lançar no itch.io, às vezes você vai fazer coisas pequenas e lançar no Steam, ou grandes, mas eu acho que né, você conseguir terminar, e você terminar algo que é seu, né?
É.
Tipo assim, se você... Eu, por exemplo, não conseguiria fazer um jogo pequeno, porque eu só fiz... Eu fiz o único jogo que eu posso fazer e ninguém mais, entendeu?
Sim, sim.
E era doloroso ver que não saia nunca. E porque às vezes dá ideia, parece que não vai sair nunca. Foi muita experiência, né? Porque de tentar fazer o processo o mais rápido possível, né? Mas, cara, o que manteve, eu acho que é porque não tinha outro caminho. Tipo assim, não tinha outra coisa pra fazer, sabe? Era isso, assim. Tipo assim, uma coisa eu acho que me ajudou muito, e eu acho que atrapalha outras pessoas, eu não falei... dele praticamente pra ninguém, assim. Então não tinha cobrança de ninguém.
Uhum.
E ninguém nem sabia o que eu tava fazendo. Minha mãe descobriu que eu tô fazendo esse jogo e lancei, acho que, tipo, uns duas semanas atrás, assim. Porque ela viu que eu lancei alguma coisa, sabe? Tá saindo algumas notícias agora, né? Inclusive essa entrevista. Mas eu meio que eu foquei em tudo. Outra coisa que eu fiz, eu cortei o áudio. O áudio, eu só comecei a implementar quando eu chamei a Dani no último ano.
Uhum.
Então eu cortei tudo que dava pra cortar. Eu conseguia fazer coisas em pouco tempo. Tipo assim, eu conseguia fazer um sprite de 15 por 15 em 2 horas.
Uhum.
Tipo assim, é um absurdo. Um artista de verdade faz isso muito mais rápido, mas é o que eu conseguia fazer, encaixar nesses tempinhos durante o dia, e eu conseguia colocar... E eu tinha esse prazer, né? Eu conseguia colocar um tijolinho e depois o outro, entendeu?
Uhum.
Então, eu acho que foi isso que me manteve. Assim, eu conseguia ver o avanço, porque eu tentei otimizar o máximo possível a forma de fazer as coisas. Então, eu tenho bastante tools também que eu usei. É bom que eu usei o Cocos, e o desenvolvimento é web, né? Então, eu tinha muita tool de exportação, de cortar os sprites, de pôr no lugar certo as coisas, pra poder trabalhar mais rápido. E qualquer tempinho que eu tivesse, eu conseguia dar um passo a mais.
Uhum.
E era prazeroso. Tipo assim, era meio que... faz exercício, assim. Na hora, é duro, mas quando você acaba, você fala, putz, já fiz o meu do dia, né?
Sim.
Né, tô bem agora. E, aliás, isso da música, acho que é bom falar também, que foi a Dani que entrou, a Dani Serrano. Foi uma adição incrível. Ela tá, não só fez a música e os STFX, que estão incríveis, e o pessoal comenta sempre de como a música do meu jogo é legal. E ela mesma falou que ela acha que foi um dos melhores trabalhos que ela fez.
Isso da hora, cara.
Ela fez na live semana passada. E é isso, é muito a cara dela o jogo, né? Eu acho, assim, também. E eu acho que eu escolhi a pessoa certa dessa vez também, né? Pra me ajudar. E ela também tá ajudando um pouco a divulgação, né? Porque ela, uhum, também tem um nome, né? De vários projetos que ela tá trabalhando, né? Então, agregou de duas formas ao projeto, né? Eu recomendo que vocês... Aliás, o jogo já tá com playtest open. Vai sair daqui a 4 meses o jogo, né?
Uhum.
Dia 23 de setembro, como eu tinha dito, que vai dar exatamente 4 anos. Meio cabalístico, né? O certo seria, né, fazer uma pesquisa de marketing. Mas, cara, eu tenho uma preguiça infinita. Não uma preguiça, eu também tenho uma aversão muito grande com marketing. É uma coisa de manipulação, de... Às vezes é só inteligência mesmo, mas, cara, eu...
Ou muita sorte também.
Também tem muito de sorte, né? É engraçado, porque eu quero fazer um bot no Twitter que simula o vírus pra dar uma viralizada.
Aham. Uh-huh. Então, tá cômico, né?
Exato.
Mas eu acho que você tem que mirar no marketing viral, que eu acho que é mais legal mesmo. Mas também ampliar a base, tipo, você tá pensando verticalmente em viralizar, mas horizontalmente participando de várias entrevistas, esse tipo de coisa, eu acho que é só o caminho certo mesmo.
É, sim, eu tô tentando, né, qualquer coisa, qualquer pessoa que fale qualquer coisa no jogo, eu tô tentando, tô mandando todo mundo.
Cara, generalizando, tô fazendo qualquer coisa aqui, fazendo banner na cidade, caralho.
É Carlos Adão, Firewalk, né?
Caixa de pizza, vai, o panfleto. Uma dúvida que eu tenho, e até em relação a isso, é algumas tomadas de decisão que você teve, assim. Por exemplo, por que você não decidiu lançar uma campanha no Kickstarter para acelerar o desenvolvimento, de repente você focar ou contratar mais gente? Você tava com medo, talvez você tivesse com medo do projeto sair da sua mão? Ou você, tipo, mano, eu quero fazer porque não tem problema com o tempo, assim, vou continuar fazendo.
Nossa, eu acho que eu fiquei muito, muito assustado do Kickstarter, porque... Como eu tava fazendo o projeto Torres Sansara, a gente tentou fazer o Kickstarter, que não deu certo, graças a Deus.
Ah, entendi.
Porque imagina a liability que seria, e eu não queria mais fazer, entendeu?
Uhum.
E eu ia ter que fazer. Então, eu meio que não fiz o Kickstarter, porque eu não sabia se eu seria capaz de terminar, né? Primeiro, né? E ia ser uma liability muito grande, muita pressão. E exatamente isso que eu tinha comentado aqui, é um peso muito grande para vários desenvolvedores. Inclusive, a gente tem o cara lá do Yandere Simulator, o Yandere Dev, não sei se você conhece.
É, já joguei, já.
mas você sabe da história do desenvolvedor?
Não.
O desenvolvedor tem esse problema muito grande, porque as pessoas cobram muito ele, e ele tá, tipo, há 7 anos fazendo o mesmo jogo.
Uhum.
E ele não consegue acabar, ele não programa tão bem, e aí é a Amazona, e aí a pessoa fica zoando ele. Tipo, ele conseguiu, tipo, muito público no começo, e aí ele tá com esse peso agora, então, mas é um peso muito mental muito grande pra ele, assim, a gente vê que ele tá... Nossa, tem vídeo dele, assim, que é triste a situação dele, sabe? E eu não acho que ele tá fingindo, eu acho que é bem real, assim, porque eu consigo entender, né? Mas... Aí eu acho que foi por isso, então eu não queria nenhuma liability. Mas tinha uma outra coisa também, que eu acho que, assim, o meu jogo, visualmente, ele não é bonito. Tipo assim, não é impressionante, pelo menos. Eu acho ele bonito, mas ele não é impressionante. E, na verdade, ele só ficou com uma cara que eu achei mais chamativa. Sério, há 3 meses atrás, quando eu decidi trocar a paleta. Foi aí que deu, que finalmente falei, beleza, eu posso mostrar. E aí eu criei o Twitter e comecei a mostrar, sabe?
Ah, eu sou suspeito pra falar, porque, assim, eu já tinha visto o seu jogo quando ele era monocromático, né? Cara, eu acho o pixel art bonito em todas as situações. Tipo, eu acho que é muito relativo esse negócio de beleza em jogos, principalmente, sabe? É, depende muito da pessoa. E eu acho muito bonito pixel art, pra caramba.
Não, eu acho que você tem razão. É que tem vários tipos também de pixel art.
Mas em 8 bits, assim, por exemplo, eu acho muito bonito. Em todos os estilos eu acho bonito, assim.
É, sim. Mas de qualquer forma, eu percebo, né, pelo menos tudo que eu vivi, uma coisa talvez... uma percepção minha, mas que, cara, enquanto o seu jogo não tiver animações muito fluidas e um pixel art muito bom e muito HD, ou talvez não seja HD, pode ser poucas cores. Às vezes, assim, se for poucas cores, tem que ser muita resolução. Se não for muita resolução, tem que ter bastante cor. Mas eu percebo que se não tiver isso, ele não, pelo menos, não chama a atenção inicial das pessoas. Esse era um problema que eu teria a mais, porque eu já passei por isso, assim. Tanto, por exemplo, São Paulo tem um pouco de financiamento de jogos, né? E normalmente eles escolhem os projetos que são visualmente mais bonitos.
Uhum.
E o que você acha também? Se ele for tiver uma produção melhor, for literalmente mais detalhado, o pessoal escolhe, sabe?
Sim.
Então eu acho que teria mais essa dificuldade. Talvez eu acho que eu conseguiria angariar algum dinheiro, mas talvez não fosse tanto. Mas eu também não tinha muito aonde colocar o dinheiro. Eu só tive agora que foi com o áudio, né? Mas fora do áudio, o que eu gastei com o jogo foi comprar o domínio. E agora talvez depois que eu lançar, eu gaste alguma coisa com marketing, né? Facebook, Twitter, pra ver se vale a pena os cliques, né? As conversões valem a pena. Mas fora isso, não teve quase nenhum custo, né?
Mas você não fez, então, uma projeção das vendas para cobrir custo de desenvolvimento, né? Você está concebendo o seu modelo financeiro hoje, é simplesmente um valor arbitrário que você acha que vai cobrir os gastos, é isso?
Ah, não. Eu na verdade, nossa, eu não tô nem aí se cobre ou não os gastos, assim. É uma coisa que eu preciso fazer, assim, é mais artístico. Assim, eu não tô colocando qualquer dinheiro, assim, eu realmente, né, tomo um cuidado com isso, mas eu nunca vou desistir do meu trabalho full-time, né? Trair com jogos, porque é um risco muito grande. E aí volta um pouco no negócio da minha ansiedade. Eu não conseguiria viver um negócio que não sei se vai chegar um salário no final do mês. Por mais que, pra muitas pessoas, valha muito a pena. E os jogos, às vezes, continuam dando dinheiro, né?
Sim, sim.
Por enquanto, né, não tô nem perto ainda de viver disso. Então, o que eu tô fazendo... E eu não penso como um investimento, assim. Eu não penso que eu quero que retorne. Eu acho que, eventualmente... Pode ser que retorne, que tenha retorno, né? Eu penso até em lançar o Airwalk 2 depois, né? E aí criando essa franquia. Um pouco parecido com a história do Bombodora, né? Que ele também foi lançando vários, né? Mas essa ideia de criar uma franquia. Mas assim, o meu objetivo, na verdade, é mostrar pro máximo de pessoas. Mesmo que eu perca dinheiro. É quase que uma vontade de receber amor de pessoas estranhas, assim, sabe? Um reconhecimento mesmo, sabe? Sim.
É uma coisa do artista, né? Não tem jeito.
É uma coisa do artista, exatamente. O artista quer que olhem pra ele, olhem pra obra dele, né?
É.
E é mais isso, assim, mas ao mesmo tempo eu não quero... Eu quero que seja uma coisa verdadeira, assim. Tipo assim, não quero que ninguém chegue no meu jogo porque é meu amigo, porque me conhece. Eu quero que... Sim. Chegue porque teve interesse genuíno. Eu tive interesse... Eu consegui, é importante que eu consiga criar um produto que alguém tenha vontade de gastar o dinheiro e comprar, sabe? Eu acho que quando... Isso tudo do dinheiro é meio complicado, né? Ele acaba complicando todas as relações, desde relações de psicologia, de arte, sempre muito, mas de alguém realmente gastar o dinheiro, porque dá um valor, assim, né? É tipo um investimento em prazer, assim, em diversão, né?
Uhum.
E é isso que eu quero ver, assim. Hoje eu tô com, acho que os números deu 180 wishlists ainda. É bem pouco, ainda faltam alguns meses. Eu quero ter 1000 wishlists, pelo menos.
Caramba!
Pra poder lançar. Mas os jogos que, né, em teoria, Indie Plus, assim, eles têm 50 mil, saca? Eles lançam normalmente de 10 a 50 mil. E o pessoal diz que o mínimo do mínimo é 5 mil. Eu tô pensando em mil só, sabe? Mil wishlists.
Eu realmente, desse modelo eu não manjo, mas eu acho que 180 pessoas, já, na minha concepção, já é muita gente que marcou, né? Mas com certeza vai aumentar, cara, com certeza. Ainda mais quando estiver chegando perto, né, do lançamento.
É meio complicado, né? É complicado angariar a gente enquanto você não lançou, sabe? Angariar a wishlist, né? Porque, por exemplo, eu vou fazer propaganda no Facebook, como é que eu vou fazer propaganda se eu não tenho produto ainda? Ou vou pôr o jogo pra jogar? Tipo assim, o meu jogo, eu mandei pra vários streamers jogarem e eles tinham vontade de jogar até eles perceberem que não era o jogo completo, eles desistiam. Porque não tem como lançar o jogo completo. Se eu lançar meu jogo completo em qualquer lugar hoje, 10 segundos depois, o pessoal craqueia meu jogo, assim. É muito ridículo o DRM da Steam, né? Então é complicado, né, angariar wishlist sem ter o jogo, sem ter stream, né?
Uhum.
Mas é que tá, tanto na hora de fazer o jogo, quanto agora, uma coisa que eu coloquei pra mim é que eu não ia me matar. Tipo assim, eu não ia fazer coisas que me deixam desconfortável. Então, por exemplo, eu não fico anunciando meu jogo em lugares que eu acho que eu seria spammer, sabe?
Entendi.
Então, eu só anuncio em lugares em que eu tenho algum edge. Ou porque a pessoa pediu pra anunciar no Twitter. Todas as quartas-feiras tem o Wishlist Wednesday.
Uhum.
Que é o momento que as pessoas falam, não, põe aqui seu jogo, sabe? Ou, por exemplo, eu fui no Big Festival e tem uma área lá de streamers que apoiam jogos indies.
Uhum.
Falei, pô, o cara tá lá no lugar que apoia o jogo indie, então eu vou mandar. Por quê? Porque se o cara falou... Tanto que amanhã vai ter, acho que vai ter um cara que vai jogar meu jogo.
Legal.
Né? Ele falou pra mim que ia jogar. Ele tem, acho que 30 mil só. Só, mais ou menos, né? Já é bastante gente que vai olhar meu jogo, né? Os vídeos dele tem 300, 400 visualizações, mas é um começo. E enfim, e é isso. Então, eu não quero me matar. Nem pra fazer o jogo, eu decidi que eu não ia me matar. Eu não ia fazer nada que fosse desconfortável quanto com o marketing, sabe? Eu tentei achar uma publisher, mas nenhuma teve interesse das que eu tentei. E depois eu percebi que não fazia muito sentido. Porque eu já fiz tudo. Eu já fiz, tipo, o site, o vídeo, o jogo. Não é agora o momento, sabe? Eu acho que talvez pro 2 faria sentido. Mostrar o meu jogo e aí talvez pedir financiamento. Se eu fosse viver disso, né? Mas eu sinceramente não sei se eu... Esse laço, sabe? Essa dependência ia me fazer bem. Eu gosto de fazer quando eu quero, sabe?
Eu acho que faz sentido você ter essa liberdade. Acho que isso é o que te torna indie, né? Tipo, muita gente acho que não consegue conceber a diferença, tipo, de um desenvolvedor indie e de um desenvolvedor, tipo, do mercado. Eu sou um desenvolvedor do mercado atualmente, né? Então, compro prazos, né? Eu tenho o olho no mercado. A gente só produz coisa que tá validada no mercado, sabe? Não vai desenvolver uma feature, por exemplo, que é da nossa cabeça, assim, só porque é divertido. Eu acho que o indie demora pra se desenvolver, é custoso, porra, é trabalhoso pra caramba, mas a liberdade fala mais alto, né?
Eu acho que você descreveu bem, assim, eu acho que eu não quis fazer uma coisa que é muito, muita viagem, mas ao mesmo tempo eu realmente não tava me importando muito se ia vender, se ia ter gente pra ver, né? Eu fiz o que eu realmente queria, né?
Uhum.
É louco porque essa discussão acontece muito, é meio infinita, né? Eu lembro de um cara que ele falou... Nem lembro de onde ele era, mas ele falou uma frase assim... Você não tem que fazer o jogo... Você não tem que fazer o jogo que você gosta, mas você tem que gostar do jogo que você faz. E é muito interessante isso, né? Essa frase eu acho interessante. Gostar do jogo que você faz, não importa qual seja, não importa se for do trabalho, não importa se for o seu... Mas pra mim, eu acho que é importante as duas coisas, pelo menos pra ser indie, né? Mas eu entendo o que ele quer dizer com isso, né?
Então é isso, Danilo. Eu acho que a gente conversou bastante sobre o jogo, a gente conversou sobre os conceitos, acho que você explicou tudo direitinho. Só relembrando, o jogo vai ser lançado dia 23 de setembro, mas quem se interessou, ajuda a divulgação. Acho que não é só importante, mas marca o wishlist na Steam, que o Danilo falou, isso é uma métrica pra ele já lançar o jogo de cara. E espero que você também tenha entendido um pouco assim, do background, tipo, do que é desenvolver um jogo indie, sabe? Às vezes as pessoas elas se autonomeiam desenvolvedores, mas tipo, não passaram esse perrengue, sabe, de publicar um projeto. Acho que, da minha ideia, assim, acho que quando você pode bater no peito e falar, caralho, eu sou um desenvolvedor de jogos, é quando você passa por esse processo, sabe, de você conceber um jogo do começo ao fim e lançar. Não sei se você concorda comigo.
Eu concordo completamente, assim. Eu acho que eu ansiei muito por esse momento, assim. Eu também não me considerava. Eu não me considerava programador até ter primeiro trabalho de programador. Não me considerava desenvolvedor indie até acabar o Airwalk, sabe? Então, agora eu realmente acho que eu posso me considerar também. Eu acho que é importante.
É, pra quem quiser acompanhar mais o projeto, Danilo, tem mais alguma indicação que você tem? Ou Twitter, qual que é o usuário, por exemplo?
Eu tenho o Twitter, né, que é o Debug Chicken, que é o meu nickname. E também tem o site, tem o wirewalkgame.com, se quiser dar uma olhadinha lá. Dá pra você... O site ele é um pouquinho dinâmico, ele simula um pouco o jogo, então dá pra você ver como é que é já no site. Mas se você procurar por Wirewalk, você acha também na Steam pra dar wishlist. Eu acho que também o Mario vai deixar o link aí.
Uhum.
Então, mas tá facinho de achar, né? O Wirewalk, se coloca no Google, tá, aparece duas coisas. O meu jogo e o Wirewalk Technologies, que é uma empresa de software americana, sei lá.
Uhum.
Tá facinho de achar.
Então tá, gente. Muito obrigado a quem ouviu até agora. Continuem conosco pra mais sobre desenvolvimento de jogo, mas também sobre a cultura pop oriental de uma forma geral. Subrachon é um podcast semanal sobre cultura pop oriental. A gente tem um podcast lançado toda segunda. Então é isso, até a próxima.